Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Química Ambiental, de Colin Baird. É um livro-texto de caráter introdutório e analítico que examina problemas ambientais a partir dos princípios, das reações e das propriedades das substâncias químicas envolvidas. A obra não trata o ambiente apenas como tema de política pública ou de conservação. Seu foco é mostrar como processos moleculares ajudam a explicar fenômenos como poluição atmosférica, alteração da camada de ozônio, aquecimento global, contaminação da água, toxicidade de metais e manejo de resíduos. Destinada sobretudo a estudantes de química geral e áreas afins, ela combina fundamentos científicos com problemas que aparecem no debate público, como combustíveis fósseis, emissões de dióxido de carbono, pesticidas e padrões de qualidade do ar, a organização por compartimentos ambientais, ar, água, solo e resíduos, permite relacionar a origem dos contaminantes, seu transporte, suas transformações e seus efeitos. Também se destaca por incorporar a química verde como perspectiva de prevenção, discutindo alternativas tecnológicas que buscam reduzir perigos e desperdícios antes que se convertam em passivos ambientais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a química da atmosfera conecta ozônio, poluentes urbanos e clima. O tratamento da atmosfera é central porque demonstra que um mesmo elemento ou composto pode ter efeitos muito diferentes conforme sua forma química e a região da atmosfera em que se encontra. A discussão da estratosfera e da camada de ozônio permite compreender por que certas substâncias, como compostos capazes de liberar espécies reativas de cloro, tiveram consequências desproporcionais apesar de serem emitidas na superfície. Já a química do ar próximo ao solo desloca a atenção para poluentes gasosos e partículas produzidos por combustão, atividades industriais e transporte. Nesse nível, luz solar, temperatura e composição da mistura gasosa influenciam reações que podem gerar poluentes secundários, tornando insuficiente avaliar apenas a emissão inicial. A obra também articula o efeito estufa ao ciclo do carbono e ao uso de energia. Essa articulação é importante à redução do ozônio estratosférico. A poluição urbana e o aquecimento global envolvem mecanismos distintos, ainda que todos sejam frequentemente agrupados como problemas do ar. Ao separar escalas, reações e fontes, o livro fornece uma base para interpretar padrões de qualidade do ar e estratégias de controle. A abordagem evita a ideia simplista de que todo composto presente na atmosfera é necessariamente um poluente. Concentração, tempo de permanência, local de ocorrência e reatividade determinam o risco e a relevância ambiental. Em segundo lugar, água natural e tratamento, equilíbrio químico antes da remoção de contaminantes, ao abordar águas naturais e águas contaminadas. O livro enfatiza que a qualidade da água não depende somente da presença ou ausência de um composto. pH, alcalinidade, oxigênio dissolvido, sais, matéria orgânica e condições de oxidação e redução alteram a solubilidade, a mobilidade e a toxicidade de diversas espécies químicas. Essa perspectiva é particularmente útil para evitar interpretações lineares. Um metal pode permanecer dissolvido, precipitar, ligar-se a partículas ou formar complexos, conforme as condições do meio. A água subterrânea merece atenção porque contaminantes nela introduzidos podem persistir e se deslocar de maneira menos visível do que em rios e lagos. A purificação, portanto, é apresentada como conjunto de processos selecionados de acordo com o tipo de impureza, e não como uma operação universal, separação de sólidos. Transformação química, adsorção, controle microbiológico e tratamento de efluentes respondem a problemas distintos e podem produzir resíduos que também exigem destinação adequada. O valor didático dessa sessão está em relacionar princípios de equilíbrio, dissolução e reatividade a decisões de engenharia e saúde pública. Em vez de reduzir a questão à ideia de limpar a água, a obra mostra que o diagnóstico químico determina tanto a técnica apropriada quanto os limites de sua eficácia. Em terceiro lugar, toxicidade de metais pesados exigem avaliar espécie química, dose e exposição. A sessão sobre substâncias tóxicas introduz uma distinção decisiva para a química ambiental. Perigo intrínseco não é sinônimo automático de risco. Para estimar consequências reais, é preciso considerar dose, via de exposição, duração do contato, persistência no ambiente e suscetibilidade dos organismos. Essa lógica ajuda a analisar compostos orgânicos tóxicos e metais pesados sem recorrer a classificações simplistas. Elementos como mercúrio, chumbo e cádmio são ambientalmente relevantes não apenas por sua toxicidade potencial, mas também por sua persistência e por possíveis mudanças de forma química em sistemas naturais. A espécie presente pode influenciar a absorção por seres vivos e o deslocamento entre água, solo, sedimentos e organismos. O livro situa a toxicologia elementar dentro desse percurso ambiental. Identificar uma fonte não basta. É necessário entender o destino da substância e como ela chega a receptores humanos ou ecológicos. Essa abordagem também explica por que limites regulatórios são expressos em concentrações e por que métodos analíticos são indispensáveis ao monitoramento. O leitor é levado a conectar medição, exposição e efeito, em vez de assumir que qualquer detecção instrumental representa, por si só, dano comprovado. Assim, a obra oferece bases químicas para discutir contaminação, vigilância ambiental e prevenção com maior precisão conceitual. Em quarto lugar, solo. Sedimentos e resíduos como reservatórios base rotas de contaminação, o livro trata solos, sedimentos e resíduos como sistemas ativos, não como simples locais de descarte. No solo, minerais, matéria orgânica, água intersticial e micro-organismos participam de processos que podem reter, transformar ou liberar contaminantes, a desorção em partículas. Dissolução, volatilização e degradação são exemplos de mecanismos que definem se uma substância permanece próxima à fonte ou alcança águas subterrâneas, corpos d'água e organismos. Sedimentos também podem funcionar como depósitos de poluentes transportados pela água e, sob mudanças nas condições químicas, voltar a liberá-los. Essa dinâmica mostra por que remediar uma área contaminada requer conhecer o comportamento do contaminante no meio específico, e não apenas remover material visivelmente afetado. A discussão de resíduos amplia o problema para além da geração classificação, redução na origem, tratamento e disposição final tem implicações químicas e ambientais diferentes. Um resíduo mal administrado pode produzir lixiviados, gases ou dispersão de materiais perigosos. Por isso, a obra associa gestão de resíduos à prevenção de transferências de poluição entre compartimentos, por exemplo, retirar um contaminante da água sem prever o destino do lodo resultante. Essa visão de ciclo de vida material torna a análise mais rigorosa e destaca a necessidade de integrar química, monitoramento e decisões de manejo. Por último, química verde e energia deslocam o foco da correção para a prevenção. Um diferencial da obra é não limitar a química ao diagnóstico de danos já produzidos. Ao incluir casos de química verde e ampliar a discussão sobre energia, combustíveis alternativos, emissões e dióxido de carbono, o texto apresenta a prevenção como componente técnico da solução ambiental. A química verde busca reduzir perigos, o uso de substâncias nocivas, geração de resíduos e demanda de recursos por meio do próprio desenho de produtos e processos. Os exemplos citados nas apresentações da edição incluem desenvolvimento de materiais de base biológica, reciclagem de dióxido de carbono e redução de compostos orgânicos voláteis em tintas látex. Eles são relevantes porque mostram que mudanças em matérias-primas, solventes ou rotas produtivas podem diminuir emissões sem depender exclusivamente de controles instalados ao final do processo. A discussão energética, por sua vez, exige cautela analítica. Biocombustíveis e outras alternativas não podem ser avaliados apenas pelo rótulo de renováveis. Produção, combustão, emissões e uso da terra precisam ser considerados. Ao relacionar energia à geração e à eliminação de CO2, o livro torna visível a ligação entre escolhas tecnológicas e ciclos biogeoquímicos. Essa parte dá ao leitor instrumentos para comparar soluções segundo suas transformações químicas e seus impactos prováveis, evitando tanto o otimismo tecnológico automático quanto a rejeição indiscriminada da atividade industrial. Em conclusão, química ambiental é indicada principalmente para estudantes de química geral, química ambiental, engenharia ambiental, biologia, geociências e áreas que precisam interpretar dados e debates sobre poluição. Também pode servir a profissionais iniciantes que buscam uma visão estruturada das conexões entre composição química, fontes de emissão, transporte ambiental. exposição e controle de contaminantes. Seu principal benefício intelectual é substituir explicações genéricas por perguntas químicas concretas em que forma uma substância está presente, como reage, onde se acumula, como é medida e quais condições alteram seu efeito. Na prática, esse raciocínio ajuda a avaliar notícias sobre qualidade do ar, água potável, resíduos, emissões de carbono e substâncias tóxicas com mais critério. O livro se diferencia de obras ambientais predominantemente descritivas porque organiza os problemas a partir de mecanismos químicos e não apenas de seus impactos sociais ou legais. Ao mesmo tempo, não se fecha em uma abordagem puramente teórica, relaciona fundamentos de química a tratamento de água, padrões de qualidade do ar, gestão de solos contaminados, produção de energia e prevenção industrial. A presença de química verde reforça esse posicionamento, pois mostra alternativas voltadas à redução do problema na origem. Como livro-texto, não pretende substituir obras especializadas em toxicologia, engenharia de tratamento ou legislação. Sua força está em oferecer uma base integrada para transitar entre esses campos. Para quem deseja entender por que problemas ambientais ocorrem e quais limites químicos condicionam suas soluções, é uma leitura particularmente útil. Se você quiser apoiar Colin Baird, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!